Nos ares da cultura, conheça o passado e entenda o presente através do incrível mundo da cultura.
Olá, amigo que nos ouve no programa Nos Ares da Cultura. Eu sou a Flor Bela Guo e tenho ao meu lado o nosso colega português João Pimenta.
Olá a todos. Antes de mais, e porque o Ano Novo Chinês está à porta, gostaria de expressar os meus melhores votos aos ouvintes. Desejo a todos um próspero ano de cavalo com muita paz, saúde e felicidade.
Oh, João, já conhece bem a cultura chinesa. Está certo, o próximo ano é o ano do cavalo. E quero desejar também aos nossos ouvintes felicidades nos estudos e trabalhos neste novo ano.
Bom, vamos então ao programa de hoje.
Sim, hoje teremos várias informações sobre as áreas da cultura, artes e educação da China. Primeiro, iremos focalizar na antiga cidade de Shangri-La, afetada gravemente por um incêndio nos últimos dias. Fique ainda com a apresentação de uma peça de teatro que retrata a juventude do grande sábio Confúcio. E finalmente, informamos a procura demasiada grande pela inscrição do Palácio das Crianças de Beijing.
Bom, caro ouvinte, vamos então à primeira reportagem de hoje. Fogo de Duketong causa reflexão.
Nos ares da cultura, conheça o passado e entenda o presente através do incrível mundo da cultura.
Duketong é uma cidade com 1.300 anos de história, localizada no distrito de Shangri-La, no sudoeste da China, e conhecida pela arquitetura tibetana antiga, mas bem preservada. O nome Duketong significa Cidade da Lua em língua tibetana e tornou-se um marco na antiga Roda do Cavalo e do Chá, uma estrada nas montanhas do sudoeste do país, que liga o interior da China ao planalto Qinghai-Tibete.
Em janeiro, um incêndio devastador ocorreu nesta cidade antiga, levando as autoridades a fornecer alojamento temporário e necessidades básicas para centenas de locais. A investigação inicial revela que o incêndio se ficou a dever a um acidente.
O incêndio começou no início da manhã de um sábado e durou quase 10 horas antes de ser extinto. O incêndio atingiu 2/3 da cidade antiga de Duketong, com uma área total de 1 km². Centenas de casas, incluindo uma com estátuas que datam do início do século XVII, foram destruídas durante o incêndio.
Toma Yongzom é uma habitante local que perdeu a sua casa antiga.
Tudo o que meus antepassados me deixaram ficou destruído. No passado, recebi propostas de milhões de yuans pela minha casa. Eu não a vendi porque quis preservar a propriedade da minha família. Nós ganhamos a vida dependendo do aluguel da casa. Agora tudo ficou reduzido a nada. É uma tragédia muito dolorosa.
Os bombeiros disseram ser difícil atravessar pelas ruas estreitas nas áreas afetadas pelo incêndio. A engenheira-chefe do Corpo de Bombeiros da Segurança Pública da província de Yunnan, Yang Ruixin, explicou que as lacunas entre os edifícios de madeira originalmente projetadas para prevenir incêndios tinham sido preenchidas por restaurantes, lojas e pousadas, resultado da prosperidade do setor do turismo.
O maior problema é a densidade das casas e os espaços demasiado pequenos entre elas. Nós não estamos autorizados a demolir nessas cidades antigas. Tudo o que podemos fazer é apenas tomar medidas preventivas.
Ainda por cima, a cidade tinha apenas um reservatório de água, que se esgotou em 10 minutos. A fonte de água mais próxima ficava a 1,5 km de distância.
No entanto, alguns especialistas acreditam que o fogo não foi acidental. Nos últimos meses, aconteceram uma série de incêndios em lugares históricos na China. Em outubro do ano passado, um incêndio destruiu a cidade antiga de Hongjiang, na província de Hunan, no centro da China. A antiga ponte coberta na metrópole de Chongqing foi destruída por um incêndio em novembro. E outro incêndio deflagrou na antiga cidade de Lijiang, na província de Yunnan, em março de 2013.
O professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Chongqing, Johnson fala-nos do que está por detrás destes incêndios.
Eu acho que isso é uma questão de gestão. Tudo parece estar crescendo, incluindo o turismo, mas os riscos de segurança são ignorados. Este incêndio mostrou que as instalações adequadas para a extinção de incêndios não estão em vigor, como teria sido exigido pelas normas de planejamento urbano. Veja o Japão, por exemplo. Pessoas que vivem em cidades antigas são obrigadas a participar dos anseios em caso de fogo regularmente.
Caro amigo, está acompanhando o programa Nos Ares da Cultura. Acabamos de apresentar as consequências do incêndio na antiga cidade em Shangri-La. Vamos agora fazer um intervalo com música. Não saia, voltamos já já.
Nos Ares da Cultura. Uma viagem ao passado e um passeio pelo presente. Arte, literatura, dança, comportamento, tradições e tudo mais sobre o incrível mundo da cultura.
Estamos de regresso com o nosso colega Carlos Xu, que nos traz uma reportagem sobre a peça de teatro recentemente renovada, Jovem Confúcio.
Jovem Confúcio é um drama épico de palco de grande escala dirigido por Shi Xuehai e voltará ao palco do Teatro de Marionetas Artístico da China em Pequim já no próximo mês. Em entrevista à nossa emissora, o diretor da peça revela que o Jovem Confúcio irá conter alguns elementos novos com base em opiniões recolhidas de jovens membros da audiência, bem como seus pais e professores. Jovem Confúcio, uma grande peça de teatro épico, é o produto de 3 anos de esforços cuidadosos e dedicados do Teatro de Marionetas Artístico da China. A obra narra a história do grande sábio chinês Confúcio, com 12 anos de idade, que aprende, trabalha, brinca e cresce com outras crianças. O diretor Shi Xuehai explica que a diversão e brincadeira são partes da natureza das crianças, e isso vai ser exibido no teatro através da aprendizagem 6 artes pelo jovem.
É uma opinião recorrente de que o drama se deve focalizar em como o jovem Confúcio se concentrava nos seus estudos, mas o nosso drama descreve detalhadamente o seu processo de aprendizagem das 6 artes, incluindo tiro com arco, condução de carrinhos e interpretação musical, ao invés de cenas tediosas de como ele se comportou como aluno na sala de aula.
Desde a sua estreia a 24 de março de 2012, o drama foi apresentado cerca de 100 vezes em toda a China. Os jovens espectadores, juntamente com seus pais e professores, também deram uma série de sugestões para novas mudanças no drama. O diretor Shi explicou como chegou ao novo visual do Jovem Confúcio em 2014.
Os estudantes da escola primária e as crianças do jardim de infância disseram-nos que esperam que haja mais cenas que descrevem a vida cotidiana do jovem Confúcio. Assim, nós adicionamos várias cenas que retratam o amor entre Confúcio e a sua mãe para a versão de 2014. Por exemplo, uma cena que nós adicionamos é sobre o jovem Confúcio mostrando atenção filial para com a sua mãe quando esta ficou doente. Confúcio levou o seu irmão mais novo a subir o Monte Mengshan para pegar ervas medicinais.
A mãe de Confúcio, Yan Zheng, era como um solo fértil no percurso do crescimento de Confúcio, oferecendo nutrição e carinho, permitindo-lhe o desenvolvimento do seu potencial para um espírito de justiça, moral e tolerância. Alguns membros do público jovem, que ficaram profundamente tocados pelas histórias do jovem Confúcio, também expressaram seu desejo em atuar na peça. O Teatro de Marionetas Artístico da China ofereceu uma oportunidade para eles através da criação de um grupo artístico infantil. Os integrantes do grupo são treinados na preparação para a peça teatral épica a ser encenada em fevereiro e março de 2014. Eles também representam novos elementos do Jovem Confúcio. Hui Qianqian é a professora do grupo.
Ensinamos aos integrantes do grupo segmento por segmento. Ao fazer isso, o nosso objetivo é difundir os valores culturais tradicionais chineses.
Para estes jovens artistas, os membros da audiência, Hui Qianjian acredita que a edição de 2014 significa muito mais do que uma melhor compreensão da cultura tradicional na China.
Esperamos também fornecer uma plataforma para as crianças praticarem suas habilidades e mostrarem seus talentos num palco maior, incentivando-os a tomar a iniciativa de realizar as suas ambições artísticas.
No drama, o jovem Confúcio tem um rival chamado Niu Hong. É filho de uma família abastada que está constantemente competindo com Confúcio e tentando rebaixá-lo. Mas no final, eles não entram em confronto. Niu Hong é antes transformado pelas qualidades de Confúcio. A verdadeira vitória é a reconciliação. É isso que o diretor Shi espera que os espectadores jovens aprendam depois de assistirem ao drama.
Eles deverão ser incentivados desde a infância. As plateias jovens devem ser inspiradas pelo jovem Confúcio e seguir esse bom exemplo em detalhes quando estudam, jogam ou ajudam nas tarefas domésticas. Dessa forma, os valores como a caridade, piedade filial, tolerância e perdão vão ser gradualmente cultivados nas crianças.
Nos ares da cultura, uma viagem ao passado e um passeio pelo presente. Arte, literatura, dança, comportamento, tradições e tudo mais sobre o incrível mundo da cultura.
Vamos continuar nosso programa Nos Ares da Cultura. Eu sou o João Pimenta e aqui ao meu lado no estúdio está a Florbela Kuo.
As autoridades do Popular Centro de Estudos para Atividades Extracurricular de Pequim, o Palácio das Crianças, estão a considerar mudanças na forma como as admissões são aceitas. Isto depois de milhares de pais terem estado a aguardar ao longo de todo o fim de semana para matricular seus filhos, muitos deles em vão.
Não demorou muito para que as turmas no Palácio das Crianças de Beijing tenham ficado preenchidas depois de abertas as inscrições. Muitos pais acreditam que tirar um ou dois cursos de arte irá dar aos seus filhos vantagens no futuro.
E apesar de terem sido adicionadas centenas de vagas, a escola ainda não conseguiu satisfazer a enorme demanda. O diretor do Palácio das Crianças de Beijing, Gao Shiqi, prometeu oferecer mais atividades para atender a demanda deste ano.
Para os alunos que não se conseguem inscrever em nossos cursos, temos planejado organizar mais de 60 atividades sem fins lucrativos ao longo do ano. Desta forma, 50 mil crianças serão capazes de desfrutar dos nossos bons recursos na área de ensino.
Yan Zhengguo, membro do Comitê Consultivo Nacional da Educação, diz que as autoridades deverão considerar a criação de mais espaços públicos para as crianças durante o planejamento da cidade.
O pouco espaço dado às crianças para terem atividades é limitador. Muitas instituições públicas foram transformadas em cursos supercompetitivos ou muito caros. Não há muito espaço para as crianças e adolescentes desenvolverem os seus interesses e talentos de forma livre. Assim, durante o planejamento urbano, o governo deveria considerar a construção de espaços de atividade pública para os mais novos.
Pequim tem apenas 50 escolas a tempo parcial financiada pelo governo, e o Palácio das Crianças de Pequim é o único financiado a nível municipal. Todas elas são muito procuradas pelo seu corpo docente bem treinado e preços baixos de matrícula.
Uma situação difícil que esperamos seja resolvida, visto que sem educação não há futuro. Bem, amigos, por hoje é tudo. O programa Nos Ares da Cultura fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e, mais uma vez, bom ano novo chinês.
Até a próxima semana. Tchau, tchau.